Senhora Presidente, senadora Ana Amélia, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhora Presidente, eu tenho feito aqui algumas considerações sobre a questão da justiça eleitoral. Reclama-se muito de que a justiça, de um modo geral, é lenta, costuma demorar demais para decidir uma situação, mas pior é quando, veja bem, uma pessoa eleita com flagrantes atos de corrupção eleitoral, ela permanece no mandato por força de recursos extras no TSE e por demora do TSE de julgar. Ontem, aliás, dessa semana, na revista Isto É, o colunista Paulo Moreira Leite, sob o título Brasil Confidencial, diz o seguinte: mandatos em dúvida. 11 dos 27 governadores eleitos em 2010 correm o risco de perder o mandato a qualquer momento. Ora, o mandato desses governadores termina o ano que vem. Então, o que significa que eles já estão na segunda metade do terceiro ano de mandato indevido, em tese. É o caso que aqui eles dizem, são 11, sendo 4 são do PSDB, 3 do PMDB, 2 do PSB, 1 do PT e 1 do PMN. No nosso caso lá de Roraima, que o governador atual perdeu no primeiro turno por mais de 8 mil votos e ganhou no segundo turno por mil e poucos votos, num festival de corrupção de toda a ordem, de abuso do poder de autoridade, do abuso de poder econômico, flagrados, registrados, até gravados. E esse processo se encontra, senador Rubem, que agora preside a sessão, no TSE desde 2011. E veja bem, já passaram 3 relatores, já foram designados 3 relatores e nenhum deles apresentou o seu voto. Eu ainda tiro aqui a ministra Luciana Lousso, que ela se deu por impedida e declarou sua suspeição, ela própria, por motivo de foro íntimo. Muito bem, eu acho que o juiz tem esse direito. Passou para uma outra ministra, que também não teve tempo, porque se aposentou, tinha 2 meses, em tese não teve tempo de se debruçar sobre o tema. E agora está no quarto relator, senador Figueiró. Quarto relator. E, como disse, o que a gente quer é que julgue. Porque não julga, não é aquele provérbio que diz que a justiça tarda, mas não falha. Para mim, vale para a justiça divina. Que o quadro temporal de Deus é outro. Mas nesse caso específico dos governadores e de outras autoridades eleitas, se vai caçar, como aconteceu no Piauí, nos 9 meses que faltam para terminar o mandato dele, que ele exerceu sub judice, o que acontece? O objetivo dele foi consumado. Ele governou, ele usou recursos públicos para pagar advogados caros, ele usou de toda forma possível para retardar o julgamento, e aqui tem várias manobras feitas, senador Figueiró. Agora, o TSE não pode aceitar isso. Tem que ter uma norma e que realmente uma pessoa que recebeu uma impugnação do mandato, seja por qualquer razão, no caso aqui desses governadores, a maioria é por recurso especial contra expedição de diploma, o RECED famoso, e não julga. Então, não julga, o que acontece? O cara que é corrupto, que faz corrupção eleitoral, acha que vale a pena mesmo fazer, porque não pega nada. Pega nada, tem dinheiro do governo, quer dizer, do povo, e consegue segurar esse julgamento. E se, o que é que pensa o povo? Não adianta se preocupar de votar em corrupto ou não corrupto, porque o corrupto ganha e vai fazer o mandato, inclusive até perseguindo aqueles que foram oposição a ele. Então eu queria aqui, mais uma vez, fazer um apelo ao Tribunal Superior Eleitoral que põe em julgamento, aqui eu não estou entrando nem no mérito da questão se vão condenar ou absolver o governador, embora eu duvide muito que encontrem argumentos, até o relatório do Ministério Público disseca um conjunto, um rosário de crimes eleitorais praticados pelo governador do meu estado. Então, na verdade, eu espero, e até em função disso, senador Figueiredo, eu apresentei uma emenda constitucional, que ainda está na CCJ, que torna a carreira de juiz eleitoral, aliás, que torna a justiça eleitoral uma justiça de carreira, que isto é, a pessoa não vai ser como é hoje. Nós temos nos TRS, nos estados, nós temos os prédios construídos, inclusive no meu, que é o menor estado, um prédio bonito que está sendo ampliado, inclusive. Temos o quadro de funcionários efetivos, temos o quadro de funcionários comissionados, mas os juízes são emprestados e numa espécie de rodízio. Tanto os indicados pela OAB, quanto os juízes de primeira instância, quanto o desembargador, quanto o juiz federal. Lá na CCJ tem duas emendas constitucionais objetivando, em tese, melhorar a questão do funcionamento da justiça eleitoral. Aliás, quero me valer aqui de uma frase do ministro Marco Aurélio, que chegou atrasado numa reunião do TSE, porque estava no julgamento do Mensalão. E ele foi e disse assim: é muito difícil servir a dois senhores. Imagine, senador Figueiredo, um ministro do Supremo, num julgamento complexo como aquele do Mensalão, ter que também participar da reunião do TSE e estar por dentro dos processos que estão sendo julgados. A mesma coisa se dá com os ministros do STJ, que também participam nesse sistema de rodízio, e os indicados pela OAB também. Então, quer dizer, alguns acham que não é bom que haja esse rodízio, porque daí o cara não se sente dono do pedaço. É o contrário. Um juiz que faz concurso, que tem vitaliciedade, estabilidade, ele tem isenção maior para julgar qualquer caso contra presidente da República, governador, prefeito, senador, deputado federal, etc. Então, eu apresentei a minha proposta em que se cria a carreira de magistrado eleitoral. Então, o jovem, ou a jovem que se forma em direito, depois de ter a OAB, ela faz o concurso e passa a ser juíza eleitoral permanente e vai ascender até o cargo de ministro do TSE. Porque com isso, cada qual cuida do seu setor. O STJ tem suas obrigações, o Supremo tem as suas, a OAB poderá continuar indicando, mas na hora que ela indicar o quinto constitucional, o que vai acontecer? Esses advogados passarão a ser vitalícios, como os juízes federais. Há uma outra proposta de só aumentar o número de juízes federais. Isso me parece até assim, uma colocação de que os juízes estaduais são suspeitos em tese. Eu advogo é um remédio definitivo. E no meu entender, o remédio definitivo é tornar, assim como a justiça do trabalho já é, tornar uma justiça profissional. Portanto, que entre lá por concurso público e que tenha que cuidar só de justiça eleitoral. Então, eu quero aqui fazer esse registro, fazer mais esse apelo ao TSE. Inclusive, me surpreendeu, senador Figueiredo, que 11 dos 27 governadores eleitos em 2010 estão com processo. E o mais adiantado é o do meu estado, porque, como disse aqui, já passou por quatro relatores. Não, está no quarto relator. O ministro atual, o ministro Castro Meira, não apresentou ainda o seu voto nem o seu parecer. Então, eu quero fazer um apelo, tanto ao TSE quanto ao ministro em especial, que é aquela história, não deixe perder o objeto desses recursos, porque daqui a pouco termina o mandato desses governadores e, repito, fica na cabeça do eleitor que o cara fazer corrupção é normal. É normal. A justiça está passando para o eleitor que é normal fazer corrupção eleitoral, porque ele termina tendo o seu mandato exercido, mesmo sub júdice, com todos os poderes, empregando um monte de funcionários em folha especial, cargos comissionados. Então, é muito importante que nós aprovemos essa PEC, mas antes que o TSE aprove, examine e julgue o processo do governador do meu estado, que está lá, repito, o recurso desde março de 2011. Então, no mínimo, isso é um descaso, no meu entender, pelo processo eleitoral, pela democracia, e ajuda só os corruptos. E realmente deixa desalentado o eleitor comum, porque ele diz, ah, o fulano lá roubou abertamente na eleição, mas não adiantou de nada, ele continuou, ele não foi cassado. Então eu queria terminar pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição como parte do meu pronunciamento, dessas matérias a que eu me referi, inclusive a nota do jornalista Paulo Moreira Leite. Muito obrigado.